Bom dia a todos, que Deus abençoe cada um dos presentes. Cumprimentar os alunos do Colégio Expansão, cumprimentando, eu estendo o cumprimento à professora Isabel. Muito obrigado pela presença da senhora e por estar trazendo os nossos alunos para estar acompanhando os trabalhos do vereador. Cumprimentar a professora Felicidade, uma guerreira, né? Parabéns pelo trabalho da senhora. Os ex-vereadores dessa Casa de Leis, o Álvaro e o doutor Abdala, muito obrigado pela presença dos senhores. Coronel Bonfim, que estava aqui agora, muito obrigado pela presença. O diretor da UEG, o Roberto, muito obrigado, viu, Roberto? E a toda a sua equipe que está aqui hoje, que Deus abençoe o trabalho de vocês. Ao padre Irineu, ao padre Jaz, né, Dom Jaz, que Deus abençoe os senhores, muito obrigado pela presença. E a todos os presentes, solicito a secretária esse acórdão regimental.
Sim, há número legal. Informo aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do regimento interno desta Casa de Leis, não é permitida manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário. Assim, não pode haver palmas ou vaias neste local. Informo ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Para que todos tenham ciência, está sendo transmitido ao vivo a sessão de hoje. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito a secretária que proceda à leitura do expediente.
Ofício 010 do chefe do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei 009, que autoriza alienação de veículos, sucatas e equipamentos sem destinação pública e inservíveis à administração e contém outras providências. Projeto de Lei 02, de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de vídeos educativos antidrogas nas aberturas de shows, teatros, sessões de cinema, eventos culturais, feiras e similares no âmbito do município de Quirinópolis, Goiás. Projeto de lei do Legislativo da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, repartições públicas municipais, postos de saúde, hospitais e meios de transporte coletivo anexar aviso por escrito em local visível sobre o crime de discriminação contra idosos. Projeto de lei complementar de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que insere o inciso 3 ao artigo 81 da Lei Complementar 17, de 15 de maio de 2008, que institui o Código de Postura e Meio Ambiente do município de Quirinópolis e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Ivislene Geisa Paixão Oliveira, que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor João Batista Teixeira Júnior e contém outras providências. Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação a esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, requeiro de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal na pessoa do senhor Gilmar Alves da Silva, com cópia para a secretária de Educação, Desporto e Lazer, na pessoa da professora Ionei, solicitando que encaminhe projeto de lei que regulamente um programa de autonomia financeira das unidades educacionais, de modo que as mesmas possam gerir seus próprios recursos. A medida é semelhante ao programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, que destina recursos financeiros em caráter suplementar a escolas públicas da educação básica e casos específicos para uso em despesas de manutenção do prédio escolar e de suas instalações hidráulicas, elétricas, sanitárias, de material didático e pedagógico, e também para a realização de pequenos investimentos de modo a assegurar as condições de funcionamento da unidade de ensino, além de reforçar a participação social e autogestão escolar. Nestes termos, peço e espero deferimento. Nicolina Maria da Costa Pereira. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação a esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, requeiro de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal na pessoa do senhor Gilmar Alves da Silva, com cópia para a Secretaria de Saúde, solicitando que seja realizado um projeto com o intuito de firmar um consórcio interregional entre os municípios circunvizinhos de Quirinópolis e extremo sudoeste goiano para viabilizar o funcionamento da UTI de Quirinópolis, possibilitando a regulação referenciada entre os municípios, em razão de o nosso município não conseguir gerir sozinho os gastos que uma UTI tem, dado em conta as necessidades básicas para funcionamento ser extremamente oneroso para a máquina pública. Todavia, não podemos negar o fato de que nossa população precisa muito desta UTI funcionando e cabe a nós, representantes do povo, encontrar um meio de fazê-la operar. Por isso, dada a necessidade e urgência, fico à inteira disposição para trabalhar em prol deste objetivo. Nesses termos, peço e espero deferimento. Nicolina Maria da Costa Pereira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, o vereador Valdivino Duarte de Oliveira, juntamente com o vereador Cassim da Usina, usando de suas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação a esta Casa de Leis, sob resguardo do artigo 238, inciso 1, vem requerer de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal, solicitando que acrescente nos vencimentos dos servidores que foram remanejados para a Unidade de Assistência à Saúde Juca Severiano, ajuda de custo ou auxílio transporte, levando em consideração o pedido dos servidores que alegam estar gastando mais com transporte após a mudança do local de trabalho. Valdivino Duarte de Oliveira, Cassim da Usina. A vereadora que este subscreve vem requerer, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiado ao excelentíssimo prefeito de Quirinópolis, cópia para a secretária de Saúde, solicitando que seja fixada uma ambulância no Hospital Municipal, a fim de assistenciar em período integral os pacientes internos daquela unidade, auxiliando caso precise fazer exames e também transportar os pacientes que são socorridos pelo SAMU no período noturno e, após finalizado o atendimento, não possuem meios de locomoção até suas residências. A solicitação é justa, pois a medida garantirá mais conforto, praticidade e agilidade no atendimento dos pacientes da nossa rede pública de saúde. Nestes termos, pede e espera aprovação. Andréia, enfermeira. A vereadora que presente subscreve requer, após anuência do plenário, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito Gilmar Alves, solicitando do mesmo que determine ao setor competente que seja adquirido e instalado aparelho de aerossol em todos os PSFs do município. Justifica-se o presente tendo em vista a carência da população em estar recebendo o uso do aparelho, pois o mesmo é utilizado apenas no hospital municipal, gerando filas e atraso no atendimento. Nestes termos, pede deferimento. Vislaine Geisa Paixão Oliveira. O vereador subscrito requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que após aprovada esta solicitação, encaminhe requerimento ao prefeito municipal Gilmar Alves com cópia para o secretário de Transportes, solicitando-lhes reparo na ponte sobre o córrego fundo na região da Fazenda Fazendinha, sentido Quirinópolis-Govelândia. A ponte sobre o córrego fundo é o principal meio de acesso para inúmeros moradores da região da Fazenda Fazendinha, inclusive também é utilizada como via para transporte escolar. O estado de conservação desta ponte encontra-se precário, oferecendo riscos para os transeuntes. Excelência, solicito urgência no atendimento do presente, considerando o grande fluxo de veículos que por ali circulam e o iminente risco de acidente que estão correndo. Nestes termos, peço e aguardo o deferimento. Oscar de Lima Piri Júnior. O vereador subscrito requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que após aprovada esta solicitação, encaminhe requerimento ao prefeito municipal Gilmar Alves, com cópia para o secretário de Transportes, solicitando-lhes reparos urgentes na ponte sobre o córrego da Limeira, região situada na estrada municipal, à esquerda da rodovia G164, quilômetro 126, sentido Quirinópolis-Paranaiguara. A ponte está localizada numa estrada de grande fluxo de veículos, pois além de acesso às inúmeras propriedades rurais e aos ranchos na região do Geraldo Lemos, também é via essencial para os alunos que diariamente saem da zona rural para as escolas do município. A referida ponte está visivelmente em condições precárias, oferecendo grande risco aos usuários. Por se tratar de uma obra que visa proporcionar segurança a quem trafega por este percurso, o pedido merece atenção urgente da administração pública. A solicitação atende às solicitações dos moradores da região da Limeira. Nesses termos, peço e aguardo deferimento. Oscar de Lima Pires Júnior.
Solicita, secretária, se há algum vereador ou alguém inscrito no grande expediente.
Sim. Primeiro, professor Dr. Marcos Vinícius Ribeiro, coordenador do curso de História UEG, Campus Quirinópolis.
Convidar o professor Dr. Marcos Vinícius. Pode vir aqui, doutor. Só tem 10 minutos para...
Bom dia a todos e todas. Eu me chamo Marcos Vinícius Ribeiro, sou professor e coordenador do curso de História da UEG Campus Quirinópolis. Ao cumprimentar o excelentíssimo presidente desta Casa Legislativa do nosso município, senhor Edivaldo Souza, estendo meus cumprimentos e externalizo meu profundo respeito, a dedicação e excelente trabalho realizado por todas e todos os legisladores e legisladoras dessa casa. O equilíbrio e autonomia relativa entre os poderes é fundamental para a garantia do bem-estar dos munícipes. Significa dizer que o legislativo é um pilar fundamental para o funcionamento das sociedades democráticas. Nesse sentido, gostaria de parabenizar a Constituição e serviços prestados pelos senhores em todos os âmbitos dessa cidade, especialmente pela garantia de funcionamento das diversas comissões internas responsáveis pela fiscalização do bom proveito dos serviços prestados aos munícipes. Vou falar um pouquinho sobre o curso de História da UEG, aqui do nosso campus. Nós temos um curso na modalidade de licenciatura, que significa que somos formadores de professores. O regime, o nosso quadro de disciplinas é semestral, e nós funcionamos no período noturno. O curso de História da UEG Campus Quirinópolis completará 31 anos em 2019. Durante todo esse período, nosso curso prestou serviços de excelência na formação de professores e professoras, bem como acompanhou os processos e debates históricos que permeiam as transformações da educação e da própria sociedade quirinopolina e brasileira. Atualmente, o curso prioriza a formação crítica de professores e professoras para que se tornem sujeitos produtores de metodologias, que são formas de ensinar, o conhecimento, tendo por base a pesquisa sobre a experiência humana no tempo. Contamos com um laboratório de ensino e vasto acervo bibliográfico que continua em construção, haja vista várias iniciativas de parcerias entre professores do curso e instituições de pós-graduação na área de História, além do excelente trabalho realizado pelo nosso diretor, professor Dr. Roberto Barcelos. O curso de História da UEG, Campus Quirinópolis, tem por objetivo produzir e socializar o conhecimento e o saber, desenvolver a cultura e a formação integral de profissionais e indivíduos capazes de se inserirem criticamente na sociedade e promoverem a transformação da realidade socioeconômica do Estado de Goiás e do Brasil. Temos como missão formar professores de História para atuarem nas séries do ensino fundamental e médio e nas modalidades regular e de educação de jovens e adultos, tendo em vista os conteúdos da área específica e dos saberes pedagógicos, das práticas de produção e difusão do conhecimento histórico e da pesquisa educacional. E ainda, formar professores de História aptos a atuarem no âmbito da gestão escolar e em outras instituições, como museus, bibliotecas, arquivos, além das escolas. nos quais se façam necessários os saberes próprios da sua área de conhecimento. Contribuir para desenvolver a produção da própria escrita da história sobre a região em que estão inseridos, através de pesquisas sobre temáticas específicas e do desenvolvimento de projetos de iniciação científica e extensão. Organizar os acervos de fontes de pesquisa referentes à história local dos municípios atendidos pelo curso. Contribuir para o desenvolvimento da consciência preservacionista das sociedades locais acerca do seu patrimônio histórico e cultural. Difundir conhecimentos culturais, científicos e tecnológicos que são patrimônios comuns da humanidade e especificamente aqueles que vêm da sociedade goiana. Desenvolver estudos e pesquisas voltados para a preservação do meio ambiente com o propósito de ampliar a consciência ecológica, visando a convivência harmoniosa do homem com o seu meio. Desenvolver o ensino de história nas séries da educação básica, tendo em vista a organização dos currículos, possibilitando a definição de organização dos vários componentes curriculares, disciplinas, oficinas, estágios supervisionados, núcleos temáticos, como forma de garantir o acompanhamento das transformações sociais. E formar profissionais comprometidos com os esforços coletivos de construção de formas de existência social, baseados em relações de igualdade, no respeito às diferenças e às opções pessoais, nos valores da justiça, da verdade e solidariedade. Após essa descrição dos serviços prestados pelo nosso curso aqui na nossa cidade, eu quero cumprimentar a representante dos professores do curso de História, a professora Vanderléia, e a representante do CA, Centro Acadêmico de História, a nossa presidenta Esther. Nesses 31 anos de curso, formamos estudantes de Quirinópolis, Santa Helena de Goiás, Aparecida do Rio Doce, Cacilândia, Govelândia, Naciolândia, Ipiaçu, Itaguaçu, Lagoa do Bauzinho, Maurilândia, Paranaiguara, Riverlândia, Rio Verde e Santa Vitória, o que denota a nossa ampla inserção regional para além do quadro local. Todas essas características verbalizadas até aqui nos capacitam a realizar um grandioso evento à altura de nossa cidade e estado, eu diria. Portanto, o tema dessa fala de hoje, qual seja, o de apresentar e solicitar a parceria desta casa para a realização do 3º Simpósio Internacional de História da OEG, cuja planilha de custos cada um dos senhores já recebeu, evento que já foi concebido com a missão de levar conhecimento de excelência acadêmica para os profissionais de toda a região. Um simpósio internacional na área demonstra ser uma ferramenta eficaz para tornar-se uma bela vitrine dos esforços de todos os profissionais dessa cidade que se envolvam direta e indiretamente com a educação. Além disso, é uma ferramenta que mobilizará um expressivo contingente de pesquisadores. Trazer um evento com estimativa de participação de cerca de 2.500 frequentadores durante os 4 dias de evento não é uma tarefa fácil. Demanda de nossa parte consciência histórica para perceber a importância de tal empreendimento. Não se trata simplesmente de mais um evento, trata-se sim de um evento internacional. Já temos confirmados 3 nomes internacionais para as palestras que serão proferidas durante o evento. A professora doutora Olga Echeverria, da Argentina, o professor Patrício Batiscama, de Angola, na África, o professor Ives Bernardo Solis Nicô, da Cidade do México, no México, que proferirão palestras durante os dias do evento. Além disso, além desses participantes gabaritados citados agora, o evento contará com mesas redondas com participação de professores doutores de renome nacional e apresentação de pesquisas realizadas nos mais diversos âmbitos acadêmicos de graduação, pós-graduação e profissionais formados. Nossa expectativa é de oferecer aos estudantes e professores de nossa cidade e da região uma oportunidade de formação continuada, com palestras de excelência, pois nesses momentos é que estudantes trabalhadores ou trabalhadores estudantes do extremo sul goiano poderão vivenciar debates acadêmicos e científicos de extrema qualidade. Os objetivos específicos do nosso evento são o seguinte: debater as grandes questões teóricas e metodológicas sobre a formação de professores na educação básica da América Latina,
debater temas ligados à interdisciplinaridade e à nova Base Nacional Comum Curricular, estimular o intercâmbio entre pesquisadores, docentes e estudantes vinculados à educação, instituições de pesquisas nacionais e internacionais. Tenho certeza, senhoras e senhores, que tanto nós da UEG aqui, representada pelo curso de História, bem como todas e todos os legisladores dessa casa, temos uma missão em comum. Essa missão é de levar o que há de melhor em nossas áreas para essa população, com todo o carinho e esmero que ela merece. Por isso, se justifica a planilha que eu apresentei aqui para vocês. Fazer um evento dessa monta demanda, evidentemente, um orçamento à altura daquilo que a nossa população merece. Esse custo estimado que eu apresento a vocês está contando aí despesas, né, com passagens e estadias dos palestrantes, que são as principais atrações, né, digamos assim, de renome internacional desse evento, além de materiais de expediente, logística do evento, tais como espaços para a realização das palestras e mesa redonda. Para além dessa parceria da planilha que eu apresento, também solicito parcerias no sentido de disponibilizar o teatro Sodino Vieira, o auditório da própria Câmara Municipal e, evidentemente, né, que é a UEG que será o epicentro desse evento. Além dos auditórios da própria Prefeitura Municipal. Além disso, necessitaremos de tendas para apresentações culturais e praça de alimentação, com as comidas típicas, feitas e vendidas, se assim for do entendimento da parceria, pelas próprias escolas da cidade, com forma de devolver parte do investimento em caixa para essas instituições, além de exposição dos projetos sociais ligados à Prefeitura Municipal, os quais eu cito dois aqui, a Associação das Mocinhas de ontem, a AMO, e do Bazar de Artesanatos da própria Prefeitura. Nessas tendas, nós temos o planejamento também de oferecer a possibilidade de transmissão direta das palestras que ocorrerá no próprio teatro e nas demais acomodações. Como já foi dito, né, e exemplificado em outras ocasiões, nós teremos várias instituições acadêmicas que serão parceiras. A PUC de Goiás, Instituto Federal Goiano, a própria Universidade Estadual de Goiás, a UEG, para além do campus de Quirinópolis, os outros campos da UEG também conformarão parte desse evento. Por fim, eu gostaria de agradecer a todos e todas o espaço para apresentar essa proposta, bem como a pronta acolhida pelos diversos representantes dessa honrosa casa. Encontrei aqui portas abertas para poder oferecer essa explanação a todos que estão aqui e espero que essa parceria seja concretizada da melhor forma possível. O que a gente tem para oferecer é muita competência e vontade de trabalhar. A todos vocês, meu muito obrigado.
Convidar a professora Maria Felicidade para que também possa fazer o uso das suas palavras na tribuna.
Cumprimento o excelentíssimo presidente da Câmara, o vereador Edivaldo, em nome do qual estendo aos demais membros da mesa de trabalho. Cumprimento o público em geral, em especial os alunos do Colégio Expansão e da SEC. E cumprimento em especial minha neta, Maria Júlia, que se encontra aqui presente. Inicialmente, parabenizo a todos, vereadores e vereadoras, pela digna Casa de Lei, que agora faz jus aos muito dignos representantes do povo de Quirinópolis. E agradeço a oportunidade de poder falar pela segunda vez nessa tribuna popular. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, venho solicitar apoio como parceria na realização de um projeto coletivo formado por membros da LESG, Academia de Letras do Extremo Sudoeste de Goiás, e por autores dos livros Mãos e Olhares Diferentes, do qual sou coordenadora. É um projeto cultural de interesse educacional para divulgar escritores e seus livros e as artes clássicas de Quirinópolis e região do extremo sudoeste de Goiás, microrregião de Quirinópolis. O poder legislativo e executivo estão sempre colaborando com escritores e artistas da cidade e da região. O que proponho é a criação de um dia em que todos escritores e artistas clássicos da cidade, num evento só, apresentarem suas obras, seus livros, para serem divulgados e lidos pela população. O projeto vem ao encontro, então, de realizar um evento solene, anual, no Dia do Livro, Dia Nacional do Livro, no dia 29 de outubro, comemorado em todo o Brasil. Será um evento de alto nível cultural, denominado Dia do Livro e da Arte Clássica em Quirinópolis, como já disse, no dia 29 de outubro. Terá uma grande divulgação por todos os meios de comunicação para demonstrar a importância da cultura dos livros, das artes visuais, que nós vamos prestigiar a arte visual da pintura e das artes da dança clássica e da música erudita. Selecionamos a dança clássica e a música erudita porque ela é pouco divulgada aqui em Quirinópolis e nós temos artistas nessas áreas. Não só os escritores e artistas serão beneficiados. A população terá oportunidade de cultura e lazer ao adquirir um livro ou um quadro de pintura ou ao assistir a essas atrações culturais clássicas promovidas pelo evento. Os coordenadores desse evento são de forma voluntária e vamos contar não só com autores da LESG, mas autores das universidades, da FAC, da UEG e de todos os escritores da região. Tá? Num momento só, nós fazemos lançamento de todos. E a cidade de Quirinópolis será divulgada e se tornará referência para as demais cidades de Goiás, no meio literário de Goiás. Não se trata de um concurso, e sim de um dia cultural de lançamento de livros, de quadros, divulgação das artes da dança e da música clássica no Teatro Municipal Sodino Vieira de Carvalho. Os participantes receberão dos senhores vereadores e vereadoras certificado expedidos pela Câmara Municipal. É o que nós pretendemos. Espero ainda contar com o apoio do nosso digno prefeito, Dr. Gilmar Alves, da secretária de Educação e da Cultura, senhora Ioneia Aparecida do Nascimento, e pelo superintendente da Cultura, o senhor Alessandro Cândido Pereira, o nosso Bolinha. O projeto necessita, para sua execução, o teatro e equipamentos que atendam às solicitações dos participantes e de verba para viabilização de sua realização, de acordo com uma planilha que a gente ainda vai apresentar. O projeto já foi passado à mão dos senhores e espero que o analise com carinho para que nós possamos colaborar com nossos escritores para divulgarem seus livros e fazer com que nós consiga, né, ter o hábito da leitura e, com isso, nós ter mais participação a nível cultural. A data prevista para realizar será no dia 26 de outubro de 2019, em duas etapas, na sexta-feira à noite, no sábado à tarde e no sábado à noite. Serão sexta-feira e sábado. Não vai acontecer no dia 29 de outubro, devido a data ter coincidido ser numa terça-feira. Então, nós passamos para uma sexta-feira, que fica um tempo melhor, que atende às escolas, faculdade e universidade, e aos escritores e à população em geral. A expectativa é de que seja realizado também em 2020, que torne tradição como o do Festival da Chica Doida, que seja adotado pelo município e quem sabe, um dia, ser divulgado a nível estadual. E agradeço a oportunidade de estar aqui a todos e espero, mais uma vez, contar com o apoio e aprovação dessa Casa de Lei. Muito obrigada.
Agradecer à professora Felicidade, que depender dessa Casa de Lei, pode contar com ela. Passamos para a ordem do dia. Solicita a secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 6ª Sessão Ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 11 dias do mês de março de 2019, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, cito a rua Professor Glicério da Cunha, número 128, bairro Municipal, os senhores vereadores Acácio Divino Vieira de Assis, Atos Vinícius Silva Pimenta, Dalmo Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Túlio Barroso, Marcos Antônio Cabral, Nicolina Maria da Costa Pereira, Oscar de Lima Pires Júnior, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Ausente a vereadora Dagmar Andréa de Oliveira, falta esta que foi justificada pelo senhor presidente. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Lido ofício de número 005, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza, o qual solicita a prorrogação do prazo do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana para o exercício de 2019. Lidos os projetos de lei do Poder Executivo de número 005, o qual faz desafetação de áreas que se especifica, autoriza doação e contém outras providências. 007, o qual autoriza a aquisição de gleba de terras que se especifica e contém outras providências. 008, o qual autoriza o repasse de subvenção e contém outras providências, nos quais foram solicitados urgência e urgentíssima. Foram lidos os requerimentos de números 36 e 37 de autoria da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, 38 e 39 de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, 40 e 41 de autoria dos vereadores Acácio Divino Vieira de Assis e Valdivino Duarte de Oliveira, 42 e 43 de autoria do vereador Atos Vinícius Silva Pimenta, 44 de autoria do vereador Oscar de Lima Pires Júnior. Lidas as moções de número 002, de autoria da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, a qual parabeniza a conduta dos guardas civis municipais pelo trabalho em prol da comunidade quirinopolina. 003, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza, a qual parabeniza pelo Dia da Mulher. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente e solicita da secretaria se há alguém inscrito. Não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Oscar de Lima Pires Júnior, Nicolina Maria da Costa Pereira, Marcos Antônio Cabral, Márcio Pereira de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Edivaldo Antônio de Souza. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 12 de março de 2019, às 8 horas, no local regimental. Para constar, lavra-se a presente ata, que após lida e aprovada vai devidamente assinada.
Está em apreciação a redação da ata. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com a redação da ata permaneçam assentados. Os que não estiverem, se levantem. Aprovado. Coloco em votação os requerimentos.
Da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que solicita que a AMTS viabilize estudo para transformação de vias próximas à FAC em mão única.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Ivislaine. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que solicita um ponto de apoio de saúde na comunidade geral do Lemos.
Está em apreciação o requerimento da vereadora Ivislaine. Com a palavra a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, diretor dessa Casa de Lei, doutor Rainé, nobres vereadores, vereadoras, alunos e alunas, né, do Colégio Expansão e da SEC, da Secretaria da Escola, né, da Cooperativa de Ensino, mães, assessores, Dom Jazo e meu, todos vocês aqui presentes, meus cumprimentos e agraciada pela presença de todos vocês. O nosso diretor da UEG, professor Roberto, o professor Marcos, professora Vandeleia e todos os acadêmicos aqui presentes. Senhor presidente, eu queria solicitar da nova vereadora Ives se eu posso subscrever com ela, porque é de grande importância esse requerimento, viu, vereadora? Porque o Edmilson, que é um que está lá na área da rancharia, ali no Geraldo Lemes, hoje se compõe mais ou menos de 300 ranchos e família que ali vão finais de semana, vão realmente feriado prolongado. E devido à quantidade de pessoas e já frequentadores também, é necessário que tenha-se uma base de saúde lá para os casos emergenciais. E é de tão importância que, como se diz, o requerimento da nova vereadora, residente mesmo, fica, a vereadora acabou de dizer, 91 famílias, fora aquelas que vão frequentar nos dias que seja final de semana. E o senhor já fez a doação dessa área para que lá realmente seja um pequeno pronto-socorro, seja unidade de saúde, mas também evitando os acidentes, ajudando e colaboração. Quero pedir a permissão à nova vereadora para subscrever junto com ela. Obrigada, senhor presidente.
Continua em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Ivisane. Vereadora Nicolina, vereador Marcos Cabral, vereador Marquinhos, gostariam de subscrever. Veroneida e os demais que quiserem subscrever com autorização sua, tá bom? Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantem. Aprovado.
Da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que solicita do governador que disponibilize o prédio do CRE, do CREDEC de Quirinópolis, em parceria com o Hospital de Amor de Barretos, elabore projetos a fim de que o prédio citado seja utilizado para funcionar um hospital de prevenção e diagnóstico do câncer.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Nicolina. Com a palavra, a vereadora que propôs a matéria.
Senhor presidente, meu cumprimento especial a todos vocês que vieram nos prestigiar e os vereadores. E quero fazer um cumprimento especial à Laura, né, que hoje me faz companhia aqui nesse parlamento, sentada ao meu lado. Quer dizer que eu estou muito honrada, tá, Laura? A Laura já faz o 5º ano e tem, assim, realmente a disponibilidade a todos vocês representando, e vocês também. Parabéns para vocês. E também aos alunos da SEC. Senhor presidente, é uma questão que às vezes se diz que uma ideia não tem validade, né? Nós tivemos o prazer de irmos lá em Barreto, junto com o prefeito, a primeira-dama, vereadora Ives, vereadora Andréia, não me lembro quem mais dos vereadores, Cabral também presente conosco. E a gente vê aquele prédio ali onde foi construído com o centro de recuperação, o CREDEC, para mim, é um elefante branco, sem ter a validade que deveria ter. Porque se falar em recuperação química, a gente vai falar do Instituto Renascer, vai falar do Restaurar, vai falar de várias instituições religiosas que realmente quer resgatar vidas. E quando a gente vê um prédio daquele, foi isso que o prefeito naquela ocasião, né, Andréia, colocou-se ao Rubiquim, que ele é um irmão que o Caiado tem de vivência na vida dele. E ele se dispôs, depois ele ligou, disse: vereadora, o atual governador Caiado, ele vai criar 5 hospitais de câncer, que é o Hospital do Amor hoje no estado de Goiás. Aí ele disse: mas Rio Verde já tem um. Aí eu disse: não, mas Rio Verde é hospital, nós queremos um centro de prevenção. Aí ele disse: olha, se a comunidade mostrar força, um baixo assinado, nas minhas mãos, eu coloco das mãos do governador e tenho assim o meu empenho. Então eu queria, neste momento, pedir a cada um dos parlamentares aqui que assine com a gente, que faça uma força-tarefa para que aquilo lá possa vir o governador mudar de ideia e colocar ali um centro de diagnóstico de prevenção em Quirinópolis. A gente vê a utilidade, né, vê os profissionais da saúde preparados. Eu estive na associação conversando esses dias, mais de 800 pessoas de Quirinópolis seguem a caminho de Barretos, enquanto poderia ser aqui. E assim por diante, que entre esses 5 hospitais, nós não queremos totalmente hospital, nós queremos centro de prevenção, que pode se estender-se clinicamente a toda a nossa comunidade. Então, eu quero pedir aqui de antemão, senhor presidente, o seu empenho também, porque eu sei da força que Vossa Excelência tem nessa comunidade. E quero pedir a todos vocês aqui presentes, nós vamos correr um baixo assinado, e que nós possamos mobilizar para que realmente tome um direcionamento diferente, mais realista, e eu acho que com menos custo de que iria ter realmente o CREDEC. Se não tivesse nenhuma entidade trabalhando já nesse sentido, essa vereadora ficaria calada, mas tem. Então eu quero também cumprimentar a imprensa aqui falada, escrita, televisionada, através do Elias, o Renato, ele estava aqui. E aí eu quero pedir a vocês, novo vereador, vamos subscrever nesse requerimento, vamos fazer o empenho da nossa comunidade, que é forte, e vamos, nós, né, juntos, poder dizer ao seu governador que essa comunidade quer e merece o que nós pretendemos. Tenho dito, senhor presidente. Muito obrigado.
Continua em discussão o requerimento. Acho que poderíamos aproveitar as faculdades aqui, né, e já pedir o apoio, né, Nicolina, que os diretores empenhem, né, em nos ajudar. A Felicidade na FAC e o professor Roberto lá na UEG possa nos apoiar nisso aí, né? Vai ser extrema relevância para a nossa cidade de Quirinópolis. Esse deslocamento aqui até Barretos, as pessoas portadoras de câncer, ele é muito desgastante. Então, acho que seria essencial mesmo, porque lá está fechado, né? Então está abandonado aquele prédio lá, que foi 30 milhões de reais. Então, é um prédio que pode dar toda a estrutura para essa construção desse hospital. Com a palavra, a vereadora Andréia, enfermeira.
Obrigado, senhor presidente, por essa complementação.
Bom dia, mesa diretora, os colegas vereadores, população aqui presente, os professores, os alunos. Eu quero parabenizar, Nicolina, por esse requerimento. E acredito, assim, que a nossa força dos vereadores, né, com essa grande ideia aqui do Gilmar, de ter oferecido, né, essa unidade aqui na nossa cidade de Quirinópolis para ser um dos centros de referência da cidade de Barretos, porque realmente a cidade de Barretos é muito longe, e se a gente tiver um centro aqui de diagnóstico, de prevenção, né, a gente poderá estar mandando para Barretos só os pacientes que realmente forem diagnosticados para o tratamento. E isso é de grande importância para a nossa cidade, e não atender só Quirinópolis, as cidades vizinhas, né? Eu acredito que se fizer um baixo assinado, e a união faz a força, e a gente conseguir diretamente com o governador, o prédio já tem toda a estrutura, né? Imobiliário, está pronto, e fazer essa parceria com o Hospital de Barretos, para nós vai ser de grande importância. Parabéns, eu acho que nós temos que unir força para poder conseguir, né, trazer esse centro para Quirinópolis.
Continua em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Nicolina. Acho que todos os vereadores deveriam subscrever nesse requerimento aí, tá? Com a autorização da nobre colega. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantem. Aprovado.
Da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que solicita a reforma e restauração do Museu Municipal.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Nicolina. Com a palavra, a vereadora que propôs a matéria.
Senhor presidente, vários vereadores, vereadoras, o ano passado essa vereadora também adentrou nessa casa de lei com o mesmo requerimento. No requerimento, eu queria que a Jerusa fizesse a leitura. Por favor, Jerusa.
Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação desta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, requeiro de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal na pessoa do senhor Gilmar Alves da Silva e a secretária de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, Ioneia Aparecida, solicitando a realização de um estudo para a viabilidade de restauração do Museu Municipal e a construção de uma sala de cinema. Ainda solicito o firmamento do convênio em parceria com os acadêmicos do curso de História da UEG, Campus Quirinópolis. A iniciativa se dá pela concretização de um projeto que terá por finalidade, através de pesquisas, resgatar a identidade histórica e cultural das famílias pioneiras de Quirinópolis. O material do projeto será objeto de um documentário através de registros, fotos, painéis, filmes, artes, peças, adereços que registram a época, resgatando assim a identificação da cultura do nosso povo. A história quirinopolina se deu através dos ciclos econômicos, sociais e culturais, vindo do meio rural, de outros municípios e até por imigrantes. E com a evolução do tempo, nos tornamos um povo só componentes da nossa querida Quirinópolis, promissora e acolhedora de um povo honroso.
A leitura foi feita, e aproveitando a ocasião, nesse momento que eu ouvi as palavras da nossa querida professora, a Felicidade, que fala a história de Quirinópolis através dos livros, né? Mãos e Olhares Diferentes, e vendo a presença da UEG aqui através do Dr. Roberto, Dr. Marcos, a Vanderlei, a professora Vanderlei, a Esther, que é a presidente do diretor acadêmico, e os alunos e professores aqui, e que eu queria novamente pedir aos novos vereadores, vamos subscrever o nosso presidente com o empenho que ele tem, né? E vamos junto ao prefeito, nosso prefeito municipal, já falei com a secretária municipal de educação, que faça esse convênio, e concedendo a parceria do Museu de Quirinópolis à UEG, aos acadêmicos de história. Porque realmente a história precisa ser preservada, é uma identidade futura, eterna da nossa vida. E a gente vê aquele museu que traz tantos registros das nossas famílias, das famílias quirinopolinas, que são contadas através do livro da professora Felicidade, que são vividas pelas pessoas assim de idade mais antiga do que a nossa, através de fatos vivenciados. Né? Eu tenho aqui a Ângela, que realmente o seu Odon, que é o avô dela, contava a história, e a qual eu admirava demais da conta. Então eu acredito assim, que se esse museu, através dessa parceria, do empenho dos novos vereadores, do nosso presidente, junto ao prefeito, junto à secretária da educação, um convênio passando essa parceria para a UEG, para que possa resgatar documentários e criar também uma sala de cinema, né, que cria, busca os acervos que nós temos, eu acredito que ele vai viver, né, vai se tornar com vida, vai se fortalecer e será um ponto onde as escolas, como estou vendo aqui hoje, junto com o novo vereador Oscar, que eu quero parabenizá-lo, é um ponte também onde vai conhecer a nossa verdadeira história de Quirinópolis e o que as nossas riquezas também. Né? Então, eu quero assim, dizer que essa vereadora, junto com o novo vereador e o presidente, com o prefeito, eu peço ao nosso presidente, junto com o prefeito, empenhar e assinar também esse requerimento, subscrever com a força de cada um dos vereadores. Eu digo muito obrigada.
Continue em apreciação o requerimento. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantem. Aprovado.
Dos vereadores Cassim Dalzini e Valdivino Duarte de Oliveira, que requer que seja doado um veículo para a Associação Protetora do Melhor Amigo do Homem de Quirinópolis.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Cassim Dalzini. Com a palavra, o nobre colega vereador.
Bom dia, presidente. Mesa diretora, novos colegas, cumprimentar aqui o Padre Jaz, o Padre Neu, cumprimentar a imprensa escrita e falar na pessoa do Elias, cumprimentar aqui a professora Isabel e a todos os alunos do Expansão, cumprimentar o Marcos Vinícius, professor, a professora Vanderleia, a Esther e todos aqui presentes, assessores, toda a população aqui presente. Quero pedir aqui a todos os novos colegas que assinem conosco esse requerimento, para que juntos possamos conseguir esse veículo para a ONG. Porque hoje está muito difícil para aquela entidade estar buscando as doações, estar buscando os animais. E muitas vezes eles estão levando de moto e fica com muita dificuldade. Então peço a todos que assinem comigo e o Divininho esse requerimento para que juntos possamos conseguir esse veículo para a ONG. Obrigado, presidente.
Continua em apreciação o requerimento. A palavra a vereadora André, enfermeira.
Eu quero parabenizar, Cassim, você, o Divinim. É um requerimento importante. Quero também subscrever nesse requerimento, com a permissão de vocês. O ano passado eu fiz esse requerimento, pedindo esse carro também para a ONG. Eu acredito que vai ser de grande utilidade lá, né? Porque as meninas que cuidam, não tem como transportar esses animais nos carros próprios, né? E tá levando de moto, de carro. Então, é de grande importância esse carro para dar um suporte lá na ONG, tá? E eu quero subscrever também o requerimento de vocês, com a permissão. Obrigada.
Continua em apreciação o requerimento. Em votação. Com a palavra o vereador Valdivino Duarte Oliveira.
Senhor presidente, nobres colegas vereador, imprensa falada e escrita. Queria aqui agradecer a presença da Maria de Felicidade, escritora, a Joelma Rocha também, escritora, o padre Irineu, Dom Jaso. Agradecer aqui a presença do Roberto, né? Os coordenadores do curso da UEG, a professora Vanderleia, e dizer, ô Cassinho, que eu fiquei muito feliz da gente fazer esse requerimento. Eu não tinha, né, 57 anos de idade, nunca tive um animal em casa, um cachorro. E o meu pai tinha uma cachorrinha, hoje fazendo 2 meses que faleceu. Há 10 dias antes dele falecer, eu já fui cuidar dela, porque ele já não estava em si mais. Então sobrou para mim essa cachorrinha. E ela não enxerga, ela não ouve. A gente joga um pedaço de alimento para ela no chão, ela pisa em cima e não vê. Então, eu sim, que nunca tive animais em casa, só que eu nunca gostei de ver uma pessoa judiar de animais. Eu tinha maior raiva quando eu vi uma pessoa bater num cachorro ou que seja em outro animal. Então, a partir daí, né, eu já era sensibilizado com a situação dos animais. Então, ainda mais eu peguei amor nos animais em relação a essa cachorrinha. Então, eu tinha antigamente um veículo, né, que dava assistência naquela ONG, e hoje não tem. Então nós vamos cobrar do prefeito, nós vamos, né, lutar até que esse carro seja, né, doado para a ONG Melhor Amigo do Homem, que possa aí transportar os animais para dar suporte àquelas pessoas. Eu que passei pela entidade, Associação de Amigos Portadores de Câncer, eu sei que não é fácil a pessoa assumir a responsabilidade de uma ONG sem dinheiro. Não é fácil. Né, mas com a ajuda da população, a população é muito solidária, né, de ajudar com as ações, e agradecer as pessoas envolvidas na entidade, que é a Tamara, e as demais pessoas que fazem parte da diretoria da ONG Melhor Amigo do Homem. Então, nós vamos cobrar do prefeito e aquele vereador, que eu tenho certeza que todos amamos animais. Eu quero que todos subscrevam nesse requerimento, e nós vamos cobrar até que esse carro seja doado àquela entidade. Muito obrigado.
Continua em apreciação o requerimento do nobre colega vereador. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantem. Aprovado.
Dos vereadores Valdivino Duarte de Oliveira e Cassim da Usina, que solicita da Secretaria de Urbanismo e Obras Públicas que determine a construção de uma rotatória na Avenida Leocádio de Souza Reis, próximo às concessionárias de veículos.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Valdivino Duarte Oliveira. Com a palavra, colega vereador Valdivino Duarte Oliveira.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores. Esse requerimento também foi uma exigência, né, do pessoal ali, da própria Ravel, ao qual já me cobrou várias vezes. Sabemos que ali tem 3 concessionárias, Ravel, Regivel, né, e a GM, que é a Auto Rio. Além disso, né, a Planeta Pneus, né, que fica ao lado, também sabemos que o fluxo de veículo é muito grande, né, as pessoas que saem da própria concessionária, Ravel e Regivel, ao entrar na Leocardia, é um grande risco, né, já que hoje, infelizmente, muitos condutores irresponsáveis, né, que vem aí sem prestar atenção, entrar em vias de fato, né, colocando em risco a vida das pessoas que ele transitam. Então, esse requerimento, essa rota ali, naquele local, eu tenho certeza que vai amenizar muito as pessoas que transitam ali. Então, esse requerimento, também eu gostaria que o nobre colega vereador que sabe da necessidade, que subscreva também para a gente fortalecer, né, Marquinho, esse requerimento ali, porque a nossa preocupação hoje é com as pessoas que transitam, para que eles não venham aí acidentar e não venham aí trazer prejuízos até para o seu veículo. Também a gente sabe que nós pensamos na própria vida das pessoas, né? Então esse requerimento também, presidente, é de uma grande importância, né? A gente subscrever, a gente levar até o Coronel Bonfim, ao superintendente, que é o Thiago, para nós poder fazer um estudo e viabilizar essa rota ali naquela localidade. Que Deus abençoe a cada um, muito obrigado.
Continue em apreciação, requerimento nobre, colega vereador. A subscrever? Falar. Vereadora Nicolina, com a palavra.
Eu quero parabenizar o novo vereador Divinim e o Cassim por esse requerimento. Ali os empresários daquela área têm pedido muito sobre isso aí. Embora nós sabemos que lá naquela área, na Dendrocar de Souza Reis, tem várias ilhas, né? Onde tem, realmente, a pessoa pode manobrar. Mas uma rotatória, ela vai evitar muito acidente ali, Divinim. Parabéns e quero pedir a Vossa Excelência, se eu posso subscrever com Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente.
Continue em apreciação o requerimento. Em votação, se os vereadores que estão de acordo permaneçam assentados. Que discordam, se levantem. Aprovado.
Requerimento do vereador Oscar de Lima Pires Júnior, que requer a adaptação e instalação de equipamentos e outras medidas que viabilizem a acessibilidade completa e restrita das pessoas portadoras de deficiência às dependências do Palácio da Cultura Sodino Vieira de Carvalho e demais repartições públicas municipais.
Com a palavra, o nobre colega vereador Oscar.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, demais edis aqui presentes, todos os assessores e servidores da Câmara, imprensa, cidadãos aqui presentes, de forma especial os alunos da SEC, os alunos aqui do Expansão, os professores da Universidade Estadual de Goiás, da FAC, que trouxeram essas novidades, né, de eventos tão importantes para o nosso município. Quero saudar de forma especial a professora Isabel e os alunos do quinto ano lá do Colégio Expansão. No mês passado, eu fui convidado para ministrar uma aula sobre os poderes constituídos aqui na República do Brasil, República Federativa Brasileira. E nós falamos um pouco sobre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E hoje eles vieram para conhecer a Câmara de Vereadores de Quirinópolis, estão tendo esse privilégio de sentar aqui, né, nesse espaço reservado para os vereadores, seus convidados. E durante a aula, presidente, eles sugeriram uma matéria, né, eles falaram, lá a gente costuma falar tio, né? Tio, vamos apresentar lá na Câmara um requerimento para as pessoas com deficiência terem acesso ao teatro. Então o tio Oscar, que é vereador, não é o primeiro a apresentar esse projeto, não. Já teve outros vereadores que apresentaram esse pedido, né? E um requerimento, vocês estão vendo os requerimentos serem votados aqui. Não é porque o requerimento foi votado por unanimidade, ou seja, todos os vereadores aprovaram todos os requerimentos até agora. Não é porque nós aprovamos que ele vai sair do papel, porque o requerimento, diferente de uma lei, é uma sugestão que a Câmara de Vereadores está dando ao Poder Executivo, que é o prefeito, para ele fazer algo em favor da população. E às vezes nem tudo que a gente pede a gente ganha. Lá na nossa casa é assim também, né? A gente pede um monte de coisa para o papai, para a mamãe, mas nem tudo que a gente pede a gente ganha. Então, nós vamos de novo pedir ao prefeito para que adeque as instalações do Teatro Municipal, Palácio da Cultura Sodino Vieira,
para a acessibilidade completa e restrita de todos os deficientes, sejam eles deficientes de locomoção, visuais, auditivos ou alguma deficiência cognitiva. Então, o requerimento que vocês sugeriram, o vereador acolheu, escreveu e apresentou aqui. E é esse o papel do vereador. A gente escuta a população, traduz o pedido da população em pedidos, em requerimentos, e aqui a Câmara aprova. Agora, as leis que são aprovadas aqui, elas entram em vigor na data da publicação. Então, aí a lei tem que ser cumprida. Então, o requerimento é diferente de lei. Então, meninos, o requerimento de vocês está agora aqui em pauta de votação. E eu convido todos os vereadores, né, que subscrevam esse requerimento, solicitando que o prefeito adeque o teatro para a acessibilidade completa dos deficientes físicos. E aí, depois que nós subscrevermos, né, eu vou tirar uma cópia desse requerimento para vocês levarem lá para a escola, para vocês deixarem lá na sala de vocês como participação da turma de vocês aqui nesse dia na Câmara de Vereadores de Quirinópolis. Obrigado.
Continua em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Oscar. Com a palavra, a nobre colega vereadora Nicolina.
Senhor presidente, quero nesse momento também cumprimentar a minha presidente, a nossa presidente da AMO, a professora Analice, que é com muita honra que dirige aquela entidade do idoso, e nós estamos aqui defendendo a nossa idade mesmo, professora. Eu quero parabenizar o nobre vereador Oscar. Quando a gente vê que o requerimento sai realmente dessa comunidade educacional, onde Vossa Excelência ministra as aulas, e quando a gente vê uma professora, como a professora Tia Isabel, que a vida inteira eu conheço, militando nesse amor, nessa dedicação, e vejo também aqui as professoras e os alunos da SEC, é realmente um requerimento de peso, de valor. A acessibilidade do nosso município, ela tem que se tornar realidade. Hoje nós temos o seu Alarico, que é um presidente da Associação dos Cadeirantes, né? Hoje nós temos a DEC, onde o Arnor também é um presidente de uma associação. Hoje nós temos o Centro Educacional Dr. Alfredo Maris da Costa, daqui, o Laios, é o que é o mantenedor, a Fundação Paz, por onde eu trabalhei 18 anos. E é uma luta debaixo do braço com a lei, é uma luta com os governantes, seja ela federal, estadual e municipal, é uma luta com o sistema para que realmente a acessibilidade, a igualdade seja feita. Mas eu quero, assim, de antemão, parabenizar o nosso presidente aqui, o nosso vereador, soldado Edivaldo. Que eu vejo, quando eu chego num recinto público, que eu vejo a acessibilidade, como eu vejo as pastilhas aqui na Câmara, vocês podem terminar e andar ali nas pastilhas, onde direciona um deficiente visual a chegar no recinto, a ele se caminhar livremente, eu me engrandeço como legisladora, como vereadora e como cidadã. E eu acho que realmente nós temos que subscrever, peço ao nobre vereador Oscar e pedir o empenho. Mas realmente, e eu vejo também o presidente dessa Casa de Lei dizendo que vai respeitar todas as leis da acessibilidade. Então isso, para mim, essa Câmara, senhor presidente, ela é uma Câmara comunitária. Ela é uma casa do povo, realmente a casa do povo. E eu que defendo, que milito a vida inteira em defesa dos deficientes, dos idosos, e eu ajudo a cobrar mesmo, porque não adianta, né? Porque hoje ninguém é perfeito, nós temos as nossas diferenças e não podemos dizer que não temos as nossas limitações. Então, por isso, tem que respeitar, sim, o cidadão. Aquele teatro, para mim, é, além dele ser uma utilidade cultural tão grande... E é preciso que o cadeirante, é preciso que tenha uma mobilidade reduzida, possa subir, possa assistir, e possa apresentar também. Nós temos na orquestra o Manuel, que é um cadeirante e que tem loucura para chegar lá em cima, né? Então isso é importante, os rebaixamentos do meio-fio, um desrespeito com o cadeirante. Pessoal, também nós condutores de veículo, desculpa, a gente chega e coloca o carro lá onde tem um rebaixamento dos meio-fio. Como é que o cadeirante chega? Acessibilidade na porta de banco e assim por diante, não é? Então eu, presidente, quero te parabenizar realmente pela acessibilidade dessa casa de lei. Muito obrigada.
Continua em apreciação o requerimento. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordam, se levantem. Aprovado. Queria parabenizar os alunos do Colégio Expansão que fizeram o pedido, né, para o nobre colega vereador Oscar. Então, o Colégio Expansão está de parabéns, viu, professor Isabel? Que Deus abençoe o trabalho de vocês naquela escola, tá? Tenho uma grande admiração pela escola de vocês.
Do vereador Oscar de Lima Pires Júnior, que requer que seja realizada a limpeza e manutenção dos terrenos baldios da área urbana.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Oscar. Com a palavra, o nobre colega vereador Oscar.
Então, esse requerimento é muito importante. E o ano passado, também eu trouxe aqui um requerimento lá do quinto ano do ano passado, que pedia a coleta seletiva do lixo, né, a implantação do serviço de coleta seletiva do lixo aqui em Quirinópolis. E o problema do lixo é um problema de consciência ecológica. É um problema que todos nós devemos assumi-lo, porque parte desse problema somos nós que causamos quando não colocamos o lixo no lugar certo. Agora, vocês já viram que no nosso município, nós temos muitos lotes baldios. Pessoas que compraram uma propriedade que às vezes ainda não tiveram condição de construir ali a sua casa ou seu empreendimento, mas esquecem o terreno lá. E aí esse terreno vazio vira um problema, porque às vezes as pessoas jogam lixo lá, o mato cresce, vira um lugar de proliferação de doenças. Nós temos aqui a Ives, que é agente comunitária de saúde, sabe tanto que isso é problema. A Andréia, enfermeira, né? As doenças causadas pelos vetores, né? Que são os mosquitos que crescem nos terrenos baldios. Então nós temos um problema. Então a primeira responsabilidade de cuidar do lote é do dono, é o proprietário do lote que tem que cuidar do seu lote. Mas quando isso não acontece, pelo bem da coletividade, a prefeitura tem que tomar uma providência, notificando aquele proprietário, aplicando multas, fazendo a limpeza e cobrando no IPTU. E nós temos outras medidas que o poder público pode fazer, até mesmo tirando o lote da pessoa, né? Que seria uma medida mais drástica, que é a desapropriação. Então hoje o vereador Oscar apresenta mais um requerimento pedindo a limpeza dos lotes, né, pela prefeitura. Espero que o nosso prefeito atenda esse pedido, visto que é um problema de saúde pública.
Continua em apreciação o requerimento, nobre colega vereador Oscar. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordem, se levantem. Aprovado.
Do vereador Atos Vinícius Silva Pimenta, que solicita construção de quadra coberta da Escola Municipal Vicente Neto.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Atos. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordem, se levantem. Aprovado.
Do vereador Atos Vinícius Silva Pimenta, que solicita a realização de curso prático e teórico de bombeiro profissional civil.
Está em apreciação o requerimento, nobre colega vereador Atos. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam assentados. Que discordem, se levantem. Aprovado. vereador Marquinhos, vereador Cassim, Aiz e os demais que quiserem subscrever com a sua autorização, viu, Atos? Obrigado, professora. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Explicações pessoais, que é 5 minutos para cada vereador. Com a palavra, o nobre colega vereador Cassim da Usina.
Mais uma vez aqui, quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos alunos da SEC e todos os professores. Seja bem-vindo e obrigado pela presença de vocês. O Márcio ontem tinha falado do asfalto, lá do Avenida do Brasil. Ontem, Márcio, eu procurei o Leandro, que é da Paz dos Santos. Falei da preocupação de todos os vereadores com aquele asfalto que já está fazendo buraco. Ele disse que não foi entregue a obra ainda ao município, que estão arrumando, inclusive hoje eles estão lá, que eu passei lá para ver, estão mexendo, estão arrumando. E depende ainda, depois que estiver pronto, o engenheiro da Caixa vai lá para ver a qualidade do serviço, para liberar a obra para eles entregar para o município. Mas disse que vai estar entregando em perfeitas qualidades. Falei que a preocupação de todos os vereadores, né, que o pessoal está cobrando, disse que já vai estar providenciando para o engenheiro da Caixa olhar depois de pronto para estar entregando no município. Tá bom? Obrigado, presidente.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos colegas vereadores. Com a palavra, a nobre colega vereadora Nicolina.
Senhor presidente, explicações pessoais, nós utilizamos para que nós possamos fazer a colocação, né? O que nós precisamos. Eu quero é agradecer os alunos do Colégio Expansão, os alunos da SEC, que também vieram conhecer o nosso plenário, o nosso trabalho, as professoras, a nossa presidente Analice, e as mães que aqui vieram, ao EG, representado pelo Dr. Marcos, professora Vanderleia, e demais todos os alunos. Muito obrigada a vocês, acadêmico. É um curso realmente bom, que a gente sabe que eu amo. E a professora Felicidade, a nossa escritora Joelma, que aqui faz presente, a Helena também, que está presente, e os nossos assessores, que estão aqui conosco, e a honrosa presença do Dom Jaz e do Padre Ineu. Então, eu quero dizer assim, que eu acho que hoje foi para mim aqui, senhor presidente, como professora, um momento assim, de acadêmica também. Eu, ouvindo o professor falar sobre o seminário, o Congresso Internacional da OEG, aqui em Quirinópolis, e quantos benefícios esse congresso trará ao nosso município, a esse legislativo, à prefeitura municipal, em conhecimento, em potência e também em localização ao nosso município, como geográfico mesmo, levando e trazendo as divisas que precisa trazer. Parabéns para vocês. Eu tenho certeza que o nosso presidente tem um compromisso, já falou, e nós também. E a Felicidade, que é um nome tão bom de falar, né? Felicidade, a pessoa também é muito boa. A gente agradece, Felicidade, pelo empenho. Eu sei que é horas e horas, né, que traz da sua vida, do seu trabalho, a trazer todas as notícias, todos os escritos que tem nos seus livros. Cada pessoa representada ali. E eu também vejo você com esse grande projeto, que é no Dia do Livro. E nós sabemos o que você realmente deseja apresentar, valorizar os escritores da terra. E eu também te admiro e dizer se pode contar com essa vereadora, o nosso presidente também já se pôs, nossos vereadores, e a todos os vereadores que vieram. E vocês, os alunos da SEC, sejam bem-vindos. Às vezes vocês só vê o parlamento lá em Brasília brigando, né? Lá em Goiás brigando, mas nós também estamos aqui. Só que nós estamos mais perto do povo, não é? Conosco é mais fácil vocês falarem. Então, por isso nós estamos aqui. Dizer que parabéns para a SEC. Leva meu abraço à diretora Ana Cristina, no qual eu sei que é uma educadora, professora aqui presente. parabéns para vocês. Ah, nossa professora, dá parabéns. E a vocês também, obrigado. E cada assessor, meu respeito.
Continua franqueada a palavra, com a palavra o nobre colega vereador Oscar.
Então, mais uma vez eu quero agradecer a presença do professor Marcos, da professora Vanderleia, de todos os representantes da UEG que estiveram aqui, também da professora Felicidade, os representantes desse encontro literário que estão organizando. Bem, que eu gostaria de ter feito parte, né, do livro da dona Felicidade, escrevi um artigo muito bonito sobre o projeto Jovem do Futuro, infelizmente não foi colocado nesse livro, mas sou um apoiador, né, do livro, acho a Felicidade corajosa, muito corajosa, porque é uma tarefa árdua, difícil, e falar de cultura, falar de obras literárias, eu vejo tanto que esse pessoal, né, Joelma e Helena, tá aqui na minha cabeça, fazem parte da Alesg, né? Vão lá vestidos com as roupas de imortal, lá em Caçu, né? Olha só, Caçu tem a sede, né, dos imortais da literatura, né? No extremo sudoeste goiano, né? Escola de letras, né? Então, nós agradecemos a presença e espero que a Câmara Municipal, na medida do possível, apoie esses dois eventos, tanto o simpósio internacional, que será promovido pela UEG, quanto esse dia de encontros literários aqui em Quirinópolis. E podem contar com o nosso apoio, que nós estaremos presentes, prestigiando estes eventos. Gostaria de me dirigir agora à professora Zaine, à professora Luciana, que estão aqui, ali, e aos alunos da SEC. Vocês vieram aqui para visitar o Poder Legislativo do nosso município, né? E vocês participaram de uma sessão dos vereadores, da Câmara de Vereadores aqui. Vocês entenderam o que aconteceu aqui hoje? Entenderam o processo? Aquele senhor que está sentado lá naquela mesa grande, lá no meio, é o nosso presidente, é o vereador Soldado Edivaldo. Do lado esquerdo dele ali está a vereadora Andréia, é a vice-presidente da Câmara. Primeira secretária, não, é o Divinim que é o vice-presidente, aquela está do lado, né? É a primeira secretária. O Divinim é o vice-presidente, né, da Câmara. Então ali é a mesa diretora dos trabalhos. E aqui são os vereadores, ó. Aquele lá do cantinho lá é o vereador Cassinho da Usina. Aquele outro é o vereador Atos, aquela lá é a vereadora Ives Laine, a vereadora Nicola, professora Nicola ou tia Nicola, o vereador Marcos Cabral, a vereadora professora Veroneida, o vereador Marquinho da Casa de Apoio, o vereador Márcio Oliveira, o vereador Soró teve que dar uma saidinha, foi levar a mãe dele ao médico, sentou aqui do meu lado, e eu sou o vereador Oscar, né, professor também. E hoje nós começamos a sessão com o presidente abrindo a sessão, depois ele pegou e falou assim, ó, vamos fazer a leitura das matérias. As matérias são as leis. Hoje foram apresentados, olha só, um projeto de lei do prefeito, 3 projetos de lei da vereadora Nicolina, né, um deles é um projeto de lei complementar e também um projeto de decreto legislativo da vereadora Ives Laine e 7 requerimentos dos diversos vereadores aqui. Depois que foi lida essas matérias, o presidente deu a oportunidade para o professor Marcos e para a professora Felicidade usarem a tribuna popular. Foi dali. Qualquer pessoa que quiser vir aqui na Câmara falar, pode falar dali, da tribuna popular. E aí vai pedir uma autorização para o presidente. E aí você vai falar, ó, presidente, eu quero ir lá na Câmara para falar sobre este assunto.
e a mesa diretora vai aprovar ou não aprovar a sua vinda aqui. Se ele aprovar, aí você pode vir aqui e falar o que você está querendo. E os vereadores vão prestar atenção e vão tentar ajudar se for possível. Entenderam? Depois da tribuna popular, teve o presidente falou assim, agora vamos para a ordem do dia. O que, que é a ordem do dia? Presidente, deixa eu só terminar. A ordem do dia foi o seguinte, ele pediu a leitura da ata e a Jerusa leu a ata da sessão de ontem. Depois começou a votação das matérias que foram lidas ontem. E aí o presidente toda hora falava assim, aqueles que concordem ficam sentados, aqueles que não concordam se levantam. Alguém se levantou aqui hoje? Ninguém se levantou, estava todo mundo com a roupa colada na cadeira, né? Ou seja, todos os vereadores aprovaram todos os projetos por unanimidade. Não teve ninguém que discordou. Quando alguém discorda, a pessoa se levanta e fala, olha, eu não concordo com essa lei, por isso, por isso, por isso. Depois que terminou a votação, o presidente fechou a votação e falou assim, agora quem quiser falar alguma coisa, algum assunto, está aberta às explicações pessoais. É o que está acontecendo agora. A vereadora Nicola já usou a palavra, eu estou usando a palavra agora. E se mais ninguém quiser usar a palavra, o presidente vai falar assim, como mais ninguém quer falar, declaro encerrada a sessão de hoje. E aí termina os trabalhos. Geralmente a sessão dura até 3 horas. Pode durar até 3 horas. Né? Quando... Aí já está falando para eu falar. Tá, cala a boca aí, já passou o tempo. Então, quando passa desse horário, o presidente tem que interromper lá e encerrar a sessão. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Que bom que vocês vieram. Façam sempre assim. E se vocês quiserem apresentar qualquer matéria aqui, pode procurar qualquer um dos vereadores e falar, ó, precisa apresentar isso lá que o vereador vai fazer. Ok? Um abraço a todos. Obrigado, professores, por terem vindo.
Continua franqueada a palavra. Com a palavra, a nobre colega vereadora Veroneida.
Bom dia. Mesa diretora, bom dia os colegas, bom dia a todos presentes, né? Satisfação muito grande ter o pessoal da UEG aqui e principalmente os nossos alunos, né? Colégio de Expansão, que já foi, minha cabo eleitoral ali, ó, levanta a mãozinha, quem ajudou a tia Veronica na campanha? Bastante. Eu ali, Edivaldo? Então, assim, que já foram, né? Isso é muito importante, as crianças. E o ASEC, né? Professora Luciana, professora Zânia, a gente fica muito feliz que vocês venham conhecer o nosso trabalho. Porque por muitas vezes o trabalho do vereador, ele não é bem compreendido, né, Álvaro? Você que foi vereador por tanto tempo, não sabe qual realmente é a função do vereador. Então é muito importante, eu fico assim, muito satisfeita com a forma que o Oscar, sempre que tem crianças aqui, ele explica passo a passo, porque às vezes a gente fica meio perdido, né? O que aconteceu? Então, a gente fica muito feliz, professora Luciana, te agradeço muito, né, estar aqui, trazer. Então, aqui é qual o poder que é? Aqui na Câmara Municipal, qual o poder que é? Quem sabe? Poder legislativo, né? Que somos nós, os vereadores, 13 vereadores que fomos eleitos pela comunidade quirinopolina. E no futuro, um de vocês poderão estar aqui. Seu vereador, seu presidente, seu prefeito... Né, seus médicos, vocês que vão tomar conta do futuro, né? Então, a tia Veroneida fica muito feliz de ter vocês aqui para aprender sobre o nosso trabalho e nos colocamos à disposição também para ir à escola, né? Nós, vereadores, se precisar que a gente vá lá conversar com as crianças, nós nos colocamos à disposição para ir lá falar com eles. E dizer também, ô professora Felicidade, que eu admiro muito o seu trabalho, né? Foi minha professora no Colégio Independência, depois, enquanto secretária municipal de educação, eu tive a honra de fazer parte de uma das edições do seu livro, né? Que é um livro que é a história de Quirinópolis, que fica registrado, né? Tanta coisa importante que às vezes passa, se não tiver registrado, acaba sendo esquecido. Então, o seu trabalho é muito importante, continue firme mesmo nessa luta que você tem para deixar a nossa história registrada. E também lá, né, o pessoal da UEG, pode contar comigo para os projetos. Eu fico, assim, fico muito honrada de vocês virem nos procurar, professora Vanderlei. Então, é realmente muito importante, né? Então, e a Nicolina fez um requerimento que eu já fiz algum tempo atrás do museu. É um pecado a situação que o museu se encontra, como um amontoado de coisas, né? Na verdade, lá funciona mais ou menos como um amontoado de coisas, sem uma catalogação, sem um uso correto. Então, a gente precisa batalhar para colocar aquele museu funcionar de verdade. O requerimento do Oscar, acho que nós demos umas, eu fiz umas duas vezes já, para a acessibilidade lá do teatro. Já apresentei duas vezes. Já pedi um intérprete aqui, né, professora Edivaldo? Já fiz uns tantos requerimentos que tivesse um intérprete à disposição nas sessões para que possa, né, atender a comunidade surda que venha participar. Às vezes nem vem porque não vai entender. Então, no mais, muito obrigada e um grande abraço a cada um dos alunos da SEC, a cada um dos presentes. Que Deus esteja com vocês.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos colegas vereadores. Agradecer aos professores. Professor Marcos, muito obrigado pela presença do senhor. Pode contar com a parceria dessa Casa de Leis. A professora Vanderleia, muito obrigado pela presença da senhora. A professora Felicidade, muito obrigado, viu, professora? Pode contar com o apoio, depende só da prefeitura, tá? Agradecer ao ex-vereador dessa Casa de Leis, que está aqui até agora, o Álvaro. Muito obrigado, viu, Álvaro, pela sua presença. O doutor Abdala já se retirou, mas muito obrigado pela presença do senhor. Parabenizar a coordenadora, né, lá da SEC, a escola das minhas filhas, que eu tenho um carinho muito especial por essa escola, a Luciana, a professora Zainine, do quarto ano, e a vocês, alunos, que venham mais vezes, né? E olha, vocês aprenderam, né? Pode fazer pedidos, tá? O vereador, a escola expansão, fez o pedido. Vocês também podem fazer pedidos, né? Tem um buraco lá de frente à escola de vocês. Tamparam, mas ficou uma baixada lá. Quando a gente passa lá, dá uma bacada, né? E ontem, pela primeira vez, eu vi aquela ondulação lá, né? Que eu caí dentro dela, né? Então, assim, então, pessoal, façam os pedidos, tá bom? Não precisa ser as professoras, não. Pode ser os alunos também, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês e pode contar com essa Casa de Leis. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os seus vereadores para reunirem em sessão ordinária no dia 13 de março, às 8 horas da manhã, local regimental. Um bom dia a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado.